Muito boa noite a todos. Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Boa noite a todos. Ata número 050/15 da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sessão ordinária, iniciada às 19h29 do dia 10 de dezembro de 2015, no plenário Arthur Bernardes Filho, comprovado o quórum regimental. O presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos seguintes vereadores: Jurandir Humberto de Oliveira, presidente; Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente; Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário; Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário; Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário; Antônio Faleiro Filho; Dejaí de Souza Geraci Miquita; Domingo de Sena Lopes Filho; Edmundo Nunes Dourado Mundim; Emílio Torres de Almeida; Emílio do Raio X; Jorge Gomes da Mota, professor Jorge; José Aparecido de Souza Leite; Zequinha Leiloeiro; Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão; Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. Os vereadores Divino Ramos da Silva e Natanael Caetano do Nascimento, soldado Caetano, não compareceram à sessão. O presidente justificou a ausência do vereador Divino Ramos e o vereador Castro assumiu momentaneamente os trabalhos do primeiro secretário. Expediente. A ata da sessão anterior de 9 de 12 de 2015 foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas em plenário. Projeto estratégico do Exército Brasileiro, denominado Astros 2020. Matérias em discussão e votações únicas. Foram lidas e aprovadas por 13 votos favoráveis, 3 ausências, vereadores Divino Ramos, Emílio do Raio X e SD Caetano. As indicações número 717, 729, 730/15 do vereador Miquita e número 725, 726, 727 e 728/2015 do vereador Domingos Filho. A número 692, 698, 699, 700, 701, 702, 703/2015 do vereador Santiago. As indicações número 724/2015 do vereador Domingos Ramos foi retirada por ausência do autor. O vereador Domingos Filho solicitou o regime a seguinte correção da indicação número 728/15, onde se lê fazer limpeza geral na rua 10 do setor nordeste, leia-se fazer limpeza geral entre a rua 10 e a rua Santa Luzia no setor nordeste. A moção de congratulação número 024/2015, de autoria do vereador Nélio Marques, a ser consignado ao senhor Domingos Salvo Parmagnani, foi aprovada por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Divino Ramos e SD Caetano. Tema livre, às 20h23. Oradores inscritos: os vereadores Miquita, Zequinha Leiroeiro, Jeremias, Jurandir. Ordem do dia: projetos em segunda fase de discussão e votação. O projeto de lei ordinária, oriundos do Executivo. Foram retirados, a pedido do vereador Nélio Marques, os projetos PL 036/15, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo de passageiros por fretamento no âmbito do município de Formosa e da outras providências. E o projeto de lei 043/2015, que dispõe sobre as normas para fiscalizar o transporte remunerado de pessoas no âmbito municipal e da outras providências. Projeto de resolução /015/2015, de autoria do vereador Santiago, que proíbe o gasto de recursos públicos do Poder Legislativo, que especifica com evento de entrega de título de cidadão formosense e comenda de honra ao mérito de Kira, foi rejeitado por 9 votos contrários, 4 favoráveis, vereadores Antônio Faleiro, Domingos Filho, Santiago e Wener Patrick. Uma abstenção do vereador Gustavo Marques e 2 ausências, vereadores Divino Ramos e SD Caetano. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundos do Executivo. Projeto de lei 044/2015, que dispõe sobre regulamentação das atividades turísticas no município de Formosa, Goiás. Cria o voucher e dá outras providências. Foi aprovado por 10 votos favoráveis, 2 contrários. Vereadores, professor Jorge, Wener Patrick. 2 abstenções, vereadores Emílio Raitiz e Mundim. E 2 ausências, vereadores Divino Ramos e SD Caetano. Foram votados em blocos e aprovados por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Gino Ramos e SD Caetano, os projetos de lei 046/2015, cria a bandeira da Guarda Municipal de Formosa, Goiás. O projeto de lei 047/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo a acrescentar quantitativo de vagas ao cargo da Guarda Municipal, integrantes no plano de cargos e salários dos profissionais da Guarda Municipal e da outras providências. Projeto de lei 051/15, que autoriza o repasse mediante convênio à entidade que especifica e da outras providências. Projeto de lei 052/15, que autoriza alienação por permuto de imóvel que especifica e da outras providências. E o projeto de lei 054/2015, que dispõe sobre o serviço de transporte rodoviário e urbano de passageiros no município de Formosa, Goiás e da outras providências. O projeto de lei 050/2015, que inclui na planta de valores imobiliários para fins de lançamento do IPTU, os imóveis situados no logradouro que especifique da outras providências, foi votado em bloco e aprovado por 12 votos favoráveis e 2 contrários, vereadores Emílio do Raio-X e professor Jorge. 2 ausências, vereadores Divino Ramos e SD Caetano. O projeto de lei 053/2015, que autoriza e outorga de concessão do serviço de guarda de veículos de infratores e da outras providências, foi retirado a pedido do vereador Nélio Marques. Projetos de lei ordinária, oriundos do Legislativo, foram votados em blocos e aprovados por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Divino Ramos e SD Caetano. Os projetos de lei seguintes. Autoria do vereador Antônio Faleiro, PL 078/15, que incentiva as escolas municipais de Formosa a promover campanhas sociais. Autoria do plenário, projeto de lei 079/2015, que dispõe sobre a criação do programa Qualidade de Vida para o Idoso, no Distrito do Bezerra, município de Formosa e da outras providências. Autoria do vereador Gustavo Marques, o PL, projeto de lei 086/2015, que denomina de rua Nelson Antônio Rodrigues, a rua 24, localizada no setor sul, no município de Formosa e da outras providências. E autoria do vereador Jeremias, projeto de lei 083/2015, que institui o mês de novembro azul, dedicado às ações educativas para a prevenção do câncer de próstata. Projeto de lei 084/2015, que institui o mês de outubro rosa, dedicado às ações educativas para a prevenção do câncer de mama. Autoria dos vereadores Jurandir, Miguel Rubens e Macarrão. Projeto de lei 082/15, que denomina a Avenida Herotides Pereira da Silva, a Avenida B, localizada no Parque Serrano, no município de Formosa, Goiás. Autoria do vereador Santiago. Vereador, o projeto de lei 073/15, que dispõe sobre a instituição do prêmio Professor do Ano, no município de Formosa e da outras providências. Projeto de lei 074/2015, que dispõe sobre a criação de uma central de empregos para pessoas com deficiência no município de Formosa e da outras providências. Projeto de lei 080/15, que dispõe sobre a criação do programa de orientação sobre primeiros socorros e prevenção de acidentes na terceira idade do município de Formosa, Goiás e da outras providências. Projeto de lei 081/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do teste do reflexo vermelho ou teste do olhinho na rede pública e da outras na rede pública de saúde do município de Formosa e da outras providências. Projeto de lei 099/15, que dispõe sobre a inclusão na fatura mensal da água da concessionária responsável pelo abastecimento de água, enunciado, economize água, evite o desperdício e da outras providências. Autoria do vereador Wene Patrick. Projeto de lei 076/2015, que dispõe sobre a utilização de espaços da cidade para a arte do grafite e da outras providências. E projeto de lei 077/2015, que cria um estúdio comunitário para ensaio de bandas e artistas regionais do município de Formosa, Goiás. Explicação pessoal, às 21h57. Oradores inscritos, vereadores Jurandir, Nélio Marques, Jeremias, Emílio Raxis, Mundin, Zequinha Leiloeiro, Antônio Faleiro e Miquita. Áudio e vídeo na sessão, da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 050/2015, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22h16. e fez a convocação para a sessão solene de eleição da mesa diretora na 4ª sessão da legislativa da 17ª legislatura. Comunicou que a eleição será realizada no dia 15 de dezembro, às 9 horas, neste plenário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata anterior. Não havendo discussão, aprovada. Peço o segundo secretário que faça a leitura da convocação da sessão extraordinária.
Formosa, 28 de janeiro de 2016. Excelentíssimo senhor Edmundo Nunes Dourado, diretor-presidente da Câmara Municipal de Formosa, Goiás. Senhor presidente, a partir dos meus cumprimentos, venho à presença de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, solicitar a convocação para apreciação e votação em sessão extraordinária, projetos de leis números 002/2016, de 27 de janeiro de 2016. Na certeza de sua melhor atenção, grato, subscrevo-me, apresentando e votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Itamar Sebastião Barreto.
Quero dizer aos senhores vereadores que todos os projetos que... Inclusive, é um projeto, já está à disposição dos vereadores. Peço primeiro que o secretário prossiga a leitura da pauta da sessão ordinária.
Pauta da sessão ordinária do dia 02/2/2016. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Proposição do Executivo. Veto. Mensagem de veto. Número 080/2015. Veta parcialmente o autógrafo número 077/2015, de 13/11/2015, referente ao projeto de lei número 060/2015, que dispõe sobre a instituição do projeto arborização setorizada no município de Formosa e da outras providências.
A proposição vai ser encaminhada para as comissões, numa votação. Amanhã, essa proposição já está no plenário para ser votado o veto. Peço o segundo secretário prossiga a leitura da pauta.
Projetos do Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereador professor Jorge. Projeto de lei de número 009/2016. Altera o artigo 4º da lei 321/2009 e da outras providências.
O projeto será encaminhado para as comissões pertinentes. Peço o segundo secretário prossiga a leitura da pauta.
Projeto de resolução. Vereador Santiago. Projeto de resolução número 001/2016. Proíbe o gasto superior a 2 salários mínimos de recursos públicos do Poder Legislativo que especifica com o evento de entrega de título cidadão formosense e comenda de honra ao mérito adquirida.
O projeto de resolução vai ser encaminhado às comissões para aparecer e assim da mesma forma já volta na próxima sessão já para votação. Peço o segundo secretário que prossiga a leitura da pauta.
Senhor presidente, só a título de esclarecimento, ele já volta na próxima sessão amanhã para votação? O projeto é resolução? Mas ele não depende de parecer das comissões e tal?
Sim.
Mas
Sim, eu tenho certeza que já. Não é um projeto tão complexo, é um projeto que... Eu tenho certeza que...
Senhor presidente, eu como autor do projeto, preferia que Vossa Excelência deixasse para semana que vem, pelo menos esse projeto.
Não, se é um pedido do autor, sim, a gente vai encaminhar para a comissão que, e peça que volta...
Por gentileza.
Que
obrigado.
Volta nas próximas sessões. Peço o primeiro secretário em exercício aí, que é o nosso vereador Emílio, e aqui quero comunicar o vereador Gustavo Marques, não está presente por momentos pessoais que ele está passando aí com sua filha, que está até na UTI, assim, nós vereadores aí, fica na torcida para que realmente, mais rápido possível, a filha dele recupere, assim, para que realmente ele está aqui no plenário defendendo os seus projetos, suas indicações, as suas convicções. Nós sabemos do comprometimento do vereador Gustavo Marques, que foi primeiro secretário aqui do presidente Jurandir de Oliveira. Ele foi um ótimo secretário e a gente sabe do problema que ele está passando, na situação que ele está passando hoje. Eu tenho certeza que nós, unidos aí, e rezamos para que realmente saia dessa situação. Peço o segundo secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Divino Ramos. Número 043/2016. Disponibilizar um caminhão para o escoamento na produção dos assentamentos Fartura e Região neste município. Vereador Domingos Filho, número 031/16, fazer operação tapa-buracos na rua Travessa Industrial, próximo à Binatural. 032/2016, fazer recapeamento asfáltico na rua 7, no setor Nordeste. 033/16, fazer operação tapa-buraco na rua 3, no Parque Lago. Número 034/16, fazer operação tapa-buraco na rua 1, próximo ao campo de futebol sintético, no bairro Parque Lago. 035/16. Fazer operação tapa-buraco na rua 4, no Parque Lago. 036/16. Fazer operação tapa-buraco no cruzamento entre a rua 42 e rua 1, no bairro Parque Lago. Vereador Castro. Realizar limpeza e capina nos canteiros da Avenida D, no bairro Jardim Oliveira. Vereador Santiago. Criar um posto de atendimento veterinário municipal no município de Formosa. Número 002/16. Providenciar a implantação de sistema de captação de água da chuva em todas as escolas públicas municipais. Número 003/2016. Incluir o tema educação financeira no currículo das escolas municipais e estaduais do município de Formosa, Goiás. 004/2016. Providenciar com maior brevidade possível a pavimentação asfáltica e meio fio na rua 1, no setor Nordeste. Número 005/16. Criar o projeto que dispõe sobre a implantação na semana de estudos da Constituição nas escolas da rede municipal e estadual de Formosa, Goiás. 006/16. Criar projeto de revitalização urbana paisagístico no centro de nosso município, começando pela rua Visconde de Porto Seguro e perpendiculares entre as ruas Jesulino Malheiros e Modesto de Melo, com diminuição da largura da rua, eliminação do estacionamento, aumento da largura das calçadas, configuração paisagísticas e outras melhorias que se fizerem necessárias em parceria com a iniciativa privada.
Em discussão, as indicações.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Santiago Ribeiro.
Primeiro, boa noite a todos os vereadores. Cumprimento a todos o retorno dos trabalhos legislativos. Cumprimento a todos os presentes. É uma grande satisfação poder retornar a essa casa e atender e tentar trabalhar pela nossa população. Senhor presidente, eu quero só fazer um pequeno reparo na indicação número 02, quando fala providenciar a implantação de sistemas de captação de água da chuva em todas as escolas municipais, significa, eu quero dizer, faltou uma palavra aí, em todas as escolas e órgãos públicos municipais. E a segunda que eu gostaria de abordar é a indicação número 06, que cria um projeto de revitalização urbano-paisagístico da Visconde Porto Seguro, que todos os vereadores já sabem, têm conhecimento, que eu já abordei isso no ano passado. O que, que acontece? O perfil da nossa Visconde Porto Seguro, que é o centro da cidade, o coração comercial da cidade, ele tem a mesma identidade de 50, 60 anos atrás. Quer dizer, uma cidade com 120 mil habitantes, uma cidade que não permite nenhum tipo de acessibilidade para deficientes, portadores de necessidades especiais, gestantes. Então, quer dizer, no coração da nossa cidade, a gente não ter isso é um absurdo. Eu já provei essa indicação no ano passado e o prefeito Itamar se comprometeu em fazermos um projeto para colocarmos em discussão com a população. Para, enfim, se mudar a cara da Visconde Porto Seguro e se ter um pontapé inicial para uma política de acessibilidade que Formosa não tem. Por razões outras, esse projeto era para ter sido terminado em maio do ano passado. Depois passou para junho, passou para julho, passou para agosto, e enfim chegou um ponto que ele me disse o seguinte: não tem um profissional topógrafo. E por essa razão o projeto ficou inviabilizado. Bem, eu particularmente acho impossível, né, que não seja, que a administração seja capaz de ter um profissional tão importante como esse para prestar esse tipo de serviço. Segundo ponto, hoje estamos na iminência da aplicação da lei da área azul. Eu sou contra a área azul na Visconde Porto Seguro. Visconde Porto Seguro tem que ser para a população de Formosa, para fomentar o comércio, para ser um lugar onde as pessoas têm um lugar de lazer, um lugar de passeio, um lugar de consumo, entendeu? Então, eu acho que é muito possível, e espero mais uma vez que os vereadores tenham o bom senso em votarmos e aprovarmos essa indicação, que eu vou procurar esse profissional em outros meios, já que a administração não consegue, né, ter esse profissional para fazer esse trabalho, que, segundo informações que obtive na época, em 10, 15 dias estava pronto. Eu vou contatar com outros profissionais para a gente colocar isso em discussão, numa audiência pública com a população, para que a população defina se ela quer isso ou não. Que eu acho, não tenho dúvida, que a maioria da população vai querer, que é um benefício, será um novo cartão postal de Formosa, como temos a Lagoa Feia, como temos o Itiquira, como temos o Laguinho do Vovô, teremos um centro que a população de Formosa mereça. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Em discussão, as indicações, aprovada. Antes de passar para a ordem do dia, quero aqui registrar a presença do senhor Aderbal e também a presença do Andres, que é o produtor do Fala Vereador. Já está à disposição para todos os vereadores, assim, fazer o seu registro da sua fala, que já está aí já desde o dia 1º de fevereiro, nas três rádios, da mesma forma que foi o ano passado, o Fala Vereador. Tenho certeza que é um desejo de todos os vereadores. É uma forma que está comunicando e interagindo com a comunidade, que são, já desde 2012, o Fala Vereador foi uma das metas mais acertadas aqui na Câmara, onde o vereador tem o seu direito, assim, de participar nas rádios aqui de Formosa, porque tem hora que só através, assim, de uma demanda judicial que às vezes consegue, mas o Fala Vereador é direcionado para todos os vereadores falar aquilo que ele pensa e o que ele deseja falar. Nesse momento, passando para a ordem do dia. Como no tema hoje do dia, passamos para o tema livre. Com a palavra, o vereador Jurandir Oliveira.
Quero inicialmente cumprimentar a todos com uma boa noite. Também dizer da minha alegria de estarmos retomando nossos trabalhos, com a presença dos nobres vereadores. Cumprimentar aqui todo o nosso público presente, destacando aqui a presença do nosso amigo Alex, que é militar do Exército, sargento. Seja bem-vindo, sempre aí à disposição da nossa casa. Queria, senhor presidente, nobres colegas, neste momento aqui do nosso tema livre, dois assuntos rapidamente. O primeiro, lamentar é a palavra mais própria que eu acho nesse momento. Fato ocorrido ontem aqui no nosso município, um assalto numa fazenda, Fazenda Araras, em que levou até a morte de um cidadão formosense. Realmente foi lamentável, a gente...
É chapéu de palha, vereador. Chapéu de palha, próximo à Fazenda Araras.
Certo. Na Fazenda Arara foi o que a gente teve informação. Mas é o fato mesmo relatado por Vossa Excelência. Muito obrigado pela interferência. Lamentar, porque realmente temos um alto índice de criminalidade. Não é peculiaridade de Formosa. Criminalidade cresce em todo o Brasil, em especial nosso entorno, no DF, pelo inchaço populacional, e Formosa vai entrando aí nessas estatísticas. Mas, assim, no fato que eu lamento o fato ocorrido, também parabenizo aqui a nossa polícia militar local, na pessoa do nosso Major Moura, também o subcomandante Capitão Newton, em que tempestivamente... tendo conhecimento da ocorrência, imediatamente entrou em atuação, tendo aí tido o êxito no desfecho, na condução desse trabalho. Lamentável, além da morte do fazendeiro, também a morte de três elementos que eram os assaltantes. A gente fica assim, triste com toda essa situação, temendo até realmente por outros fatos. A gente deixa esse registro. Essa é a notícia ruim. Agora trago também outra notícia boa, senhor presidente e nobres colegas. Hoje tivemos aí a grata satisfação de estarmos ali no projeto de assentamento Santo Antônio Xavier, que é um assentamento aqui após o Bezerra indo para a Serra Bonita. É um assentamento implantado não pelo INCRA, mas pelo crédito fundiário. Um assentamento constituído ali em 2008 e desde então era uma luta constante pelo benefício da luz. Se inscreveram no projeto Luz para Todos do governo federal desde então, em 2008, e desde 2011 nós estamos ali naquele projeto de assentamento ajudando aquela comunidade, sempre fazendo alguma coisa, sempre organizando alguma documentação. Por vezes tivemos em Goiânia, na CELG, em reunião com Furnas, com federações do setor, buscando esse benefício. E de sorte que hoje a gente teve o privilégio de estar ali, deixando ali os materiais, os primeiros materiais, para a implantação da luz dentro do programa Luz para Todos do governo federal, naquele assentamento Santo Antônio Xavier. Tivemos ali a presença do nosso presidente, vereador Mundim, que esteve ali presente neste evento, neste momento. Tivemos ali também a presença do deputado estadual Ernesto Roller, que também estava presente ali no evento. Com o empenho do deputado Ernesto, ficou ali o compromisso de também estender este benefício a outros assentamentos do nosso município que também não contam com este benefício. O Santo Antônio Xavier, realmente, a gente já estava inserido no processo e ele se adiantou realmente por essa atuação. E, mediante a atuação do deputado, nós estaremos acompanhando e cobrando realmente ali o compromisso que ele fez, está também levando esse benefício a outros assentamentos. Nós estaremos atentos a este fato. Deixo aqui então, senhor presidente, registrado a nossa satisfação neste momento com a nossa empresa CELG, que promoveu essa licitação, promoveu esse processo e encaminha para o projeto de assentamento Santo Antônio Xavier a instalação da energia dentro do programa Luz para Todos. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha que colocar.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Emílio do Raul X.
Eu, primeiramente, gostaria de justificar a ausência do primeiro secretário, vereador professor Jorge, que ele se encontra em Goiânia e não deu tempo ainda para que ele chegasse a tempo da sessão. Eu quero aqui também deixar os meus sinceros votos de que Deus possa abençoar e dar força ao nosso amigo Luiz Rô, da Rádio 92, onde ele teve uma perca grandiosa do seu filho, e uma pessoa renomada na cidade de Formosa, no gerenciamento da Rádio 92, onde é uma dor que da perda de um filho que a gente não deseja o pior dos inimigos da gente. Então, quero deixar aqui meus votos sinceros, que Deus possa abençoá-lo, dar força e reerguê-lo, aquela família novamente, que é uma perca que nunca terá algo que dará satisfação e o preenchimento do lugar daquela pessoa, que é o seu filho, mas que Deus possa dar conforto e entendimento, que é difícil, mas a gente, infelizmente, temos que aceitar. São isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Domingos Filho.
Quer uma parte? Senhor presidente, novos colegas, a gente quer lembrar também que a gente, hoje é a primeira sessão ordinária, já tivemos sessões extraordinárias nesse ano, mas é a primeira ordinária, e a gente já está chegando com vários problemas, várias indicações, aonde a gente está pedindo o prefeito aí, para fazer vários benefícios para a população formosense. Começando a nossa cidade, a gente vê que os buracos tomou de conta das vias da nossa cidade. Ouvindo a enquete essa semana também na rádio, onde o Poder Executivo parece que mandou fazer uma enquete pedindo para ver qual a velocidade certa para as vias aqui do nosso município. Existe o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, que lá regula a classificação de cada via. Então não há necessidade de chamar a população para decidir. Se existe o Código de Trânsito Brasileiro, a realidade já está lá, né? Aonde as vias têm ali, cada uma tem a sua classificação e tem que ser feito do jeito que está no Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando também a Secretaria de Esporte de Formosa. A gente observa que muito fez o ex-prefeito Pedro Ivo da nossa cidade, juntamente com o governo federal, porque essas obras foram realizadas pelo governo federal, e a gente vê que a cada momento essas obras estão acabando. Principalmente o ginásio de esporte que foi feito em nossa cidade e os campos de futebol. A gente passa em frente a esses campos de futebol, a gente vê a grama mais ou menos com um metro de altura. Pelo amor de Deus, é brincadeira. A gente tem que trabalhar em cima disso aí e avisar para a secretária de esporte da nossa cidade para ela dar uma andadinha nos bairros da nossa cidade para verificar a situação. Lembrando também, a gente vê aqui o pessoal lá do Santo Antônio Xavier. Vereador Jurandir, isso é uma vergonha para o governo do estado. Hoje que está levando esse material para começar a colocar essa energia para esse povo. Olha bem a situação. Quantos anos que esse povo está assentado ali, naqueles assentamentos, naquela região, e agora, num período de eleição, que vem fazer campanha políticas para se promover, né? Para levantar candidato a prefeito, candidato a vereador. Isso é uma vergonha. É uma vergonha a CELG prestar um serviço que é de última categoria. O serviço que a CELG presta dentro do estado de Goiás. É uma vergonha para o governador do estado de Goiás. É uma vergonha para essa presidente que não está fazendo nada. Essa presidente já tinha que ser... Olha, eu votei, né? Eu não quero nem xingar essa mulher, porque eu não quero nem lembrar dela. Eu votei nessa mulher. Infelizmente, ela não faz nada pelo Brasil. Essa mulher já tinha que ter levado ela, tirado ela daí, ó, a força, certo? É brincadeira a situação que nós estamos passando.
Agora esse negócio de vir governador, fulano e beltrano, fazer política, querer enganar o povo, nós estamos aqui é para defender o povo, e eu não vou deixar ninguém enganar o povo, ninguém lesar o povo, porque nós precisamos, a Constituição reza, que nós precisamos e nós temos direito de segurança, saúde e educação. Infelizmente nós não temos nada. Por quê? Por causa de presidente incompetente, até gente do meu partido, que está lá também, que eu trato, que são pessoas que tinham que ser exoneradas, tiradas de lá à força, do meu próprio partido, e esse governador que não está fazendo nada para o estado de Goiás. Agora não vem com essa brincadeirinha de querer fazer política fazendo chamelzinho, falando que fez isso, fez aquilo, que não está fazendo nada. O povo está cansado. O prefeito de Formosa enganou o povo também, não fez nada até agora para o povo de Formosa, certo? E a Câmara também está manchada com o povo de Formosa. Não adianta ficar com brincadeirinha, querendo tampar o sol com a peneira, falar que está trabalhando pelo povo. E não está trabalhando, começando daquela presidente horrível que não faz nada para o Brasil.
Obrigado, senhor presidente. A parte, vereador.
Sim.
Vereador, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelas palavras, dizer que Vossa Excelência está certo em dizer que é uma vergonha, porque é inadmissível mesmo ter pessoas assentadas desde 2008, outros assentamentos até mais antigos, e que não têm realmente o benefício da energia elétrica. É lamentável, além de vergonhoso, vereador, é lamentável. Eu estou citando esse evento aqui hoje, assim, em consideração a tantas famílias que estão lá, que convivem, que às vezes têm dificuldade de se manter na zona rural por não ter uma geladeira para manutenção, conservação de um medicamento. Então, eu faço esse registro aqui hoje com satisfação e razão das famílias que ali residem. E acho também que Vossa Excelência está certo em, às vezes, pessoas usarem desse artifício para ir ali fazer política muito tempo fora de época tempestiva. Então nós devemos estar observando realmente esse fato. Eu estive lá no Santo Antônio Xavier hoje, eu estive, vereador, no Santo Antônio Xavier hoje por uma luta que a gente tem travado lá, posso dizer, desde 2011, com reuniões, com reivindicações, cobrando realmente o que Vossa Excelência registra neste momento. Por várias vezes tivemos no nosso veículo, levando ali pessoas daquela comunidade à Goiânia para reivindicar um direito que era deles. E às vezes pessoas que não participaram tão efetivamente dessa forma, às vezes interagem no processo. Mas Vossa Excelência está certo. Mas eu fico satisfeito quando a gente consegue levar a uma comunidade tamanho benefício. E nós temos, vereador, conto com a sua participação, com seu empenho, continuar na luta. Não porque temos essa vergonha estabelecida, nós devemos deixar os outros que não têm também energia sofrer. Temos aí PA Barra Verde, Barra 1, Morrinhos, São Francisco, Florinda, Água Viva e tantos outros ainda que não têm o benefício da energia elétrica. Nós devemos unir força em prol deles. Muito obrigado pela parte.
Vereador, quem somos nós para unir força? Vereador que vive de projeto, que vive de indicação, vive de ilusão. A situação nossa, nós temos uma pessoa aqui, um baluarte que eu tiro o chapéu, chama vereador Jeremias de Castro. Esse vereador, antes de ser vereador, eu via ele indo para Goiânia pagando seu próprio bolso. Até participei de várias reuniões que ele fez, pagando comida para 300, 400 pessoas aqui em Formosa, certo? Atrás. Ele tem assentamento aí que tem 15 anos. Está ele aqui que não deixa eu mentir, que ele luta para ter energia. Conseguiu, vereador? Ele levou várias pessoas em gabinete de deputados e deputadas em Brasília. Conseguiu, vereador? Líder do partido dele, do PCdoB, certo? Ele trouxe, ele fez várias reuniões. Ele teve audiência até com o vice-presidente. Conseguiu alguma coisa, vereador? Então nós não podemos usar...
Vereador, uma parte.
Sim.
Uma parte. Vereador, eu acho sim que nós não podemos desanimar e nem desestimular. Eu sei que outrora outros passaram e possa não devidamente ter tratado o assunto com assim, a carinho que merece. O PA Santo Antônio Xavier, ele foi hoje, recebeu lá hoje os recursos da luz, porque nós fizemos uma gestão em vários órgãos e ele se adiantou em relação a outros que estão no nosso município sem energia. Ele adiantou o processo da topografia, por gestão que nós fizemos. Agora eu tenho convicção que o deputado Ernesto, com a interação que ele tem na CELG, eu tenho a convicção, e vou cobrar, acompanhar e cobrar isso dele. Visto que a CELG hoje é uma empresa federalizada, visto que o PMDB é que tem a gestão do Ministério de Minas e Energia, visto que ele tem essa influência, então poderá sim trazer esse recurso com mais energicidade para o nosso município. Embora, olha só o que eu estou falando, embora tenha passado outros gestores que não tenha dado a devida atenção, tivemos aí um interstício hoje de pelo menos 8 anos que isso não acontece, eu tenho, acredito que isso vai acontecer em função das circunstâncias que nós temos hoje em relação ao deputado de Formosa, deputado Ernesto. Mas isso vai ser o quê? Instrumento para que a gente acompanhe e cobre. Aí eu digo a Vossa Excelência, senhor vereador Domingos Filho, que nós podemos sim unir forças e cobrar e reivindicar a melhoria necessária e merecida por esses assentamentos que não têm a energia elétrica. Vamos fazer jus ao nosso mandato e vamos também cobrar que quem nos representa em outra esfera também faça jus ao que ele foi colocado e posto lá na função. Muito obrigado pela parte,
vereador. O povo está lascado. Terminando da parte para ele, vereador, rapidinho, presidente. Doutor Santiago, parte rapidinho.
Eu, na verdade, vereador, o senhor sabe o quanto eu lhe respeito e lhe admiro. Eu também repudio essas práticas nefastas, essas práticas oportunistas, que utilizam de mecanismos para angariar dividendos políticos, votos em outras palavras, em especial em anos de eleição. E tem muito político com esse perfil, que é tudo que não presta na política brasileira, na política goiana, na política formosense, tem. O que, que eu quero lhe dizer? Quando o senhor fala que não, que a Câmara não trabalha, o que, que eu posso lhe dizer? Eu posso dizer que eu trabalho. E eu trabalho não só de projetos, indicações, requerimentos. Eu também vou à rua, vou a campo. E ano passado isso se tornou bem claro com as minhas atividades. E Vossa Excelência também. Sabe por que, que eu estou lhe falando isso? Porque eu fiz um levantamento de todos os vereadores. E nenhum vereador aqui teve mais produção legislativa do que eu, muito pelo contrário. Teve situações que eu posso dizer que eu sozinho fiz mais do que 6 ou 8 vereadores juntos. Então, vereador, talvez não seja bem adequado Vossa Excelência colocar, dizer que essa casa não trabalha. Talvez seria mais adequado Vossa Excelência dizer que alguns vereadores poderiam trabalhar mais. Certo? Então, eu me sinto, de certa forma, um pouco ferido nesse sentido, porque, do ponto de vista de produção legislativa, ninguém fez mais do que eu. Né? E Vossa Excelência, no meu gráfico, onde a gente teve a fonte do SAPL, que é o sistema da Câmara, Vossa Excelência ficou em segundo ou em terceiro, que eu não lembro agora. Então, quer dizer, se Vossa Excelência diz que fazer projeto, indicações e requerimentos, enfim, toda essa prática que é a atribuição do vereador não vale a pena, é ilusão, quer dizer, mas Vossa Excelência fez muito, e fez muito bem, e como sempre fez. Então era só essa parte, esse pequeno parênteses que eu queria deixar claro.
Mas eu terminando aqui, senhor presidente, vereador, sabe o que é que eu... Vereador,
só um minuto, viu, vereador?
Dois, por favor, concluir. Que eu falo, o que acontece, por exemplo, igual... Gestão passada, eu busquei muitos projetos. Infelizmente, não, sanção teve, mas não colocou em prática. Agora que a gente corre igual daquela vez. Corri atrás, colégio militar parado 5 anos, corri atrás. Quem que saiu na revista? Foi eu? Não foi. Então, isso é uma política.
Eu representei o Ministério Público.
Pois é, então, o que acontece? Isso aí, vereador, que deixa a gente indignado. A gente corre, sol, chuva, e recebe o quê?
Uma parte, vereador.
Só uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Sim.
Eu acho o seguinte.
Quantos minutos aí?
Muitas vezes a crítica, muitas vezes a crítica.
Eu queria fazer só uma questão de ordem, senhor presidente. Só uma questão de ordem. A questão é a seguinte. Eu entendo o debate que está se prolongando muito e existe a norma regimental. Né? O aparte é um minuto sem poder reapertar. Né? Tem que respeitar os prazos regimentais para não ficar divagando muito tempo sobre o assunto.
A palavra está com o vereador Antônio Faleiro no aparte.
É só... Eu acho que sim. Os vereadores, acho que cada um luta de uma maneira, outros lutam de outras maneiras. Agora, eu acho que muitas vezes o documento é importante. Mas eu acho que o mais importante é a cobrança. O nobre colega Domingo ficou aqui, cobrou. Mas depois fomos a Goiânia e resolvemos. Esse negócio só... É mesmo quando você chegar em mim e falar assim, vereador, estou apertado, eu preciso emprestar 10 mil. Você vir em mim é uma coisa, agora ficar lá por telefone é outra coisa. Resumindo, como é que é, nobre colega? Blá, 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 né?
Mimimi.
Mimimi. Mimimi. Agora, pelo nobre colega está falando aqui, a Câmara tem que parar, porque tudo que nós fazemos agora é ano de eleição, não pode ser feito. Agora ele aqui tem uns 20 pedidos. Não pode fazer isso não, vereador. É ano político. Não pode. Gente, nós temos que parabenizar quem conseguiu. Eu acho que o nobre colega está meio chateado porque não foi convidado. Não é não?
Tá louco.
Tá, obrigado.
Brincadeira isso. A gente tem que sorrir. Tem que sorrir, terminando, senhor presidente, rapidinho. Mas tem que sorrir. Agora foi para Goiânia e não me convidou. Né? Quantas vezes eu fui lá em Goiânia, recebi porta na cara, não me atenderam para mim.
Eu tô falando da energia com o deputado.
Não, energia, né? Não tem nada a ver, não é eu que tô. Certo? Terminando só para concluir, senhor presidente. Então fica nessa, porque a gente quer cobrar, nós podemos cobrar, mas nós temos que ver também que nós estamos agora chegando num período eleitoral e vai aparecer muito espertinhos para tentar roer o osso. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Domingos Filho, uma pessoa que admiro muito, um vereador exemplar, mas eu discordo quando o senhor fala que esses vereadores não fazem. O senhor mesmo é testemunha, todo mundo, do seu trabalho do dia a dia. Seu carro é uma ambulância daqui para Brasília, daqui para Goiânia.
O senhor faz muito.
Entendeu? Todos os vereadores aqui trabalham, cada um tem o seu lado, a sua capacidade de defender. Igual o doutor Santiago falou, ele, às vezes ele sozinho fez mais, mas dentro daquilo, por exemplo, alguns projetos, vários projetos, algumas demandas. Mas, de outra forma, tem outros vereadores que fazem muito mais do que ele em outras áreas, de outra forma. Eu acho que aqui não tem esse vereador que não trabalha. Eu acho que todos os vereadores trabalham o suficiente para ganhar o crédito da população. Que se não estava aqui. O Miquita tem 5 mandatos de vereador. O Antônio Faleiro, mais 5. O Domingos Filho, 2. O Caetano tem 2. Eu, o João II. E vários outros vereadores. Castro. Castro vai para... É o segundo, né? Entendeu? Então o segundo vai, pode ir para o terceiro. Mas sim, todos os vereadores trabalhando e buscando o divino. Nós sabemos do trabalho do divino também. E eu tenho certeza que, às vezes, a emoção toma conta veio do discurso do vereador. Mas que realmente, na prática, aqui faz muito. Você vê, Formosa, às vezes, teve uma turbulência, entra e sai de vereador aí, às vezes, caçou um ou outro, mas... Em termos de corrupção, em termos de coisas desleais, é que nessa casa, até no momento, eu nunca vi. E não pretendo ver, né? Como eu admiro muito os colegas, eu quero isso para cada um de vocês. Com a palavra, vereador Soldado Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu vou cumprir o tempo aí regimental. Eu venho primeiramente pronunciar sobre a questão da segurança pública do nosso município de Formosa. Nós sabemos a problemática que a sociedade está vivendo e vendo, né, todo dia, né, atos criminosos praticados contra cidadãos do nosso município. Eu tenho certeza que o trabalho da polícia militar, dos policiais militares que trabalham dioturnamente na rua, colocando as suas vidas em defesa de vidas,
eles têm se dedicado e têm feito um trabalho muito bom. Infelizmente, nós sabemos que também eles não estão tendo o devido apoio e respaldo que eles precisam para atuar na área de segurança pública. Nós temos visto, tem aqui em Formosa, graças a Deus, não vimos nenhuma situação dessa natureza. Mas eu estava olhando esse dia uma reportagem em que a polícia militar chegou num posto de gasolina, estava havendo um assalto, os policiais foram lá, prenderam o cara, levaram, fizeram a autuação, aí logo em seguida foi liberado. No outro dia, aliás, teve uma troca de tiro, na verdade, e aí um dos meliantes foi atingido, foi alvejado pelos policiais militares, na perna, de raspão e tal, e o meliante saiu, e o policial militar ainda ia responder um processozinho lá administrativo. No dia seguinte, os caras voltaram pelo mesmo posto e fazendo assalto. A polícia militar chegou novamente, fez a prisão do pessoal, levou, foram liberados novamente. Então, assim, nós estamos vendo cada situação. Teve uma outra situação que os caras foram prestar depoimento no fórum, chegou num carro roubado. Chegou, ele já estava com a situação de receptação, carro roubado, foi a juíza da época, a juíza que atendeu o caso, liberou a situação. Quer dizer, isso é uma insegurança muito grande. A sociedade está ficando cada dia mais desacreditada nesses órgãos que devem realmente prevenir a lei e a ordem pública como um todo. Então é uma situação realmente muito difícil. O estado de Goiás está precisando de um choque, né, na segurança pública do nosso estado. Precisa realmente o governo do estado valorizar e dar cada vez mais estrutura, né, e motivação para os profissionais, principalmente aqueles que estão trabalhando na área operacional. Porque eles são os primeiros a chegar e dar de frente com o problema em defesa da sociedade. Mas são os mais criticados, muitas das vezes. Porque realmente eles dedicam pela segurança do cidadão. Outro aspecto, senhor presidente e novos vereadores, que está causando um problema para a comunidade formosense, que é o desrespeito total do prefeito Itamar com os servidores municipais, professores do nosso município. Os professores estão de greve, os servidores estão de greve reivindicando um direito que é previsto em lei. Agora o prefeito não quer cumprir a lei. Recurso para a questão do Fundeb, falando que não tem dinheiro para pagar o piso salarial dos professores, o recurso do governo federal do Fundeb vem rigorosamente todo mês. Está faltando competência e responsabilidade com o servidor e, acima de tudo, com a sociedade. Porque isso tem causado um problema de muita incômodo para toda a comunidade formosense. A economia do município está sendo prejudicada. Esperemos que isso se resolva, e se resolva o quanto antes. Mas é preciso também que a justiça, o poder judiciário do nosso município, o Ministério Público, atue nesse sentido de forma firme e enérgica para que a lei seja cumprida e respeitada. Esse é o papel do judiciário e do Ministério Público, fazer cumprir as nossas normas legais, a Constituição e a lei que está aí para ser cumprida por todos os órgãos. São essas as minhas palavras, senhor presidente e novos vereadores.
Com a palavra, vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colegas, quero parabenizá-lo a todos por nosso início de ano, né? Trabalho. Cumprimentar todo funcionário da Câmara e o povo que aqui está presente. Eu quero aqui relatar aos nossos nobres vereadores que a empresa que vai cuidar da manutenção da GO já está se instalando no nosso município. Nós estivemos em Goiânia, chegamos até o vice-governador e nós encaminhamos esses pedidos e a gente vem cobrando no nosso dia a dia. Então, ela já está se instalando aqui, ficou uma promessa de começar o serviço que na segunda quinzena de janeiro, mas já está se instalando, a gente cria que agora ainda na segunda quinzena de fevereiro, provavelmente esteja dando manutenção
nas estradas e nas pontes, na GO 116 e na 458.
A parte, vereador.
Sim, vereador.
Quero aqui deixar registrado e parabenizar a Vossa Excelência pessoalmente pelo desempenho que tem tido, em especial na cobrança da recuperação de nossas estradas vicinais de responsabilidade do Estado. Temos realmente visto o descaso do governo estadual com as estradas estaduais, não só as estradas não pavimentadas, mas nos últimos dias mais próximos a Formosa, as estradas também pavimentadas, que estão realmente em situação precárias. E Vossa Excelência tem sido um defensor dessa regularização, um defensor dessa manutenção constante, e quero deixar aqui esse registro, e vamos sim acompanhar, e sempre que Vossa Excelência precisar da nossa pessoa para somar forças aí e reivindicar essas melhorias, conte conosco. Muito obrigado pela parte.
Quero ressaltar, nobre vereador, que ninguém faz nada sozinho. Nós estamos aqui para contribuir, e o povo e o cidadão formosense acreditou em cada vereador, por isso nos elegeu para representá-lo. Quero dizer que eu tenho mais de 30 anos que eu venho lutando, defendendo assentamento, defendendo acampamento, defendendo fazendeiro. Meu pai era fazendeiro, nós tivemos uma fazenda com 338 alqueires no município de Formosa, e eu nunca deixei de defender essa bandeira. Fui presidente da associação, depois cheguei a ser vereador, mas sempre defendendo o interesse do cidadão formosense e daquele que nos procura, e fazendo defesa dentro da lei, dentro daquilo que a lei permite. Então, por isso, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, e quero dizer também aos nobres colegas, talvez o vereador Jeremias não é tudo aquilo que muitos vereadores esperam, mas quando a gente vota em um projeto do vereador, a gente está contribuindo com o trabalho daquele vereador. Então, nós estamos aqui também para contribuir com os demais vereadores, e o vereador Jeremias vê esse sentido, que nós estamos aqui para servir, que senão nós não era 17, seria só um, que não precisava dos outros vereadores. Então o vereador Jeremias está aqui à disposição, e sempre vou estar à disposição, e não vou deixar jamais de defender a bandeira do produtor rural e de quem nos procurar. Eu sou vereador, muitos falam, ah, Jeremias, representante da zona rural. Não, não sou só representante da zona rural. Sou representante, sim, da zona rural, mas sou também o representante do município de Formosa, e meu gabinete está à disposição, estou aberto para o diálogo, e pedi aos companheiros que nos ajude a mudar a situação que se encontra a zona rural. Realmente, nós ainda temos pessoas morando debaixo de lona há 8 anos. Isso é uma vergonha. Quando você olha que a gente aportamos, nós aportamos no governo do PT. Nós aportamos no governo do PT. Esperava que o governo Lula, que pregou tanto isso e essa mudança na reforma agrária, foi uma decepção para nós assentados. Mas por quê? Por que que não aconteceu? Porque as nossas lideranças se venderam. As nossas lideranças se venderam. Isso é uma vergonha quando você olha para a pessoa que diz, eu sou representante do trabalhador rural. O cara nem assentado é e é nosso representante. Pessoas que não merecem crédito nenhum, dizendo que é nosso representante para ser beneficiado. Então deveria, sim, nós deveríamos impor o sistema de direito, de crédito e direito de pessoas que buscam melhores dias para a sua família. Muita gente está lá na zona rural sem ter para onde ir, sem ter o que fazer, e foram para lá para não perder suas famílias. E estão perdendo suas famílias. Pessoas que foram para lá porque não tem mais para onde ir. E tem gente nessa situação dentro do nosso município de Formosa, gente passando necessidade, e o governo federal fazendo farra com o dinheiro do povo. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, demais pares, o presente. Fazer farra com o dinheiro do povo não é uma prerrogativa só do governo federal, não. A gente vê aí outras esferas de governo também, a mesma toada, né? Não vejo muita diferença do que está vendo. Essa questão de vereador que trabalha mais ou menos, eu acho que isso aqui cada um tem sua posição, e o eleitor vai ter também a posição dele no dia da eleição, de saber quem é o vereador que mais merece o seu voto, se algum dos 17 aqui ou outros que não estão aqui. Eu só acho que nós, como caso, nós temos que fortalecer a instituição Câmara. Isso é bom, isso é um dever e é bom para todos nós aqui. Sobre o tema, quero aqui agradecer, fazer um agradecimento em público ao prefeito Tamar Barreto. Por quê? Porque na sexta-feira a gente terminou o dia com uma reunião com os aprovados no concurso da Guarda Municipal, e todos muito aflitos, porque mais uma vez a data do edital de convocação seria adiada por falta de pagamento à entidade que teve um aditivo e que tocaria o curso. Liguei para os responsáveis e eles confirmaram que realmente não teria mais previsão de se fazer o curso, porque a prefeitura não tinha honrado esse compromisso. Peguei o telefone, liguei para o prefeito Tamar e ele me garantiu que seria pago hoje, que a banca seria paga hoje. Dessa forma, a banca foi paga hoje, está confirmado, e dia 20 desse mês vai sair o tão sonhado, começa, né, a tão sonhada aí, formação do curso de formação dos novos guardas municipais. Queria que, eu não é segredo para ninguém, que a partir de março, conforme rege a lei eleitoral, eu não estarei mais no PT, eu vou trocar de partido, mas eu quero aqui dizer que, falar um pouco da questão do Luz para Todos, até porque acompanhei isso muito tempo da minha vida. E o Luz para Todos, se é ruim, o Luz para Todos no governo do PT, ruim era antes do PT, né, que não tinha luz, era em lugar nenhum, né, e o governo do PT conseguiu iluminar boa parte do país e aí das zonas rurais, de pessoas pobres que nunca teriam acesso a esse recurso. Aqui no estado de Goiás, infelizmente, quando a CELG quebrou, ela levou junto o recurso do Luz para Todos. O governo federal tinha pagado está pagando pela segunda vez. Tudo isso aí, todos os assentamentos aí que Vossa Excelência estão falando aí, tudo isso aí, o governo Lula, na gestão dele, tinha pago já tinha depositado dinheiro para a CELG de todas essas obras. Infelizmente, a CELG quebrou, esse dinheiro que foi repassado e que não foi feito às obras, entraram na negociação da dívida. É por isso que o governo federal hoje tem parte da CELG, porque a CELG comeu, né, muito dinheiro do governo federal e pagou com ações da própria CELG. E é muito bom a ação dos 17 vereadores, do deputado estadual, parabéns para ele que esteve lá. Né, por que os outros deputados estaduais que dizem que apoia Formosa não estavam lá também? Tinha que estar lá também. Né? Nós, vereadores, parabéns, vereador Jurandir, vereador Mundim, e se nós pudéssemos lá os 17, seria bom também, porque a população ia se sentir representada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que isso é independente. O Luz para Todos, ele voltou a funcionar.
Isso é uma parte, vereador. Sim. Quero dizer que o nome dos 17 vereadores foi lembrado lá hoje, tanto pelo vereador Jurandir, da minha pessoa, e também do deputado. Falou em nome dos 17 vereadores que trabalham diuturnamente pelo município. Dessa forma foi citado. Não é igual, às vezes, muitos eventos, que às vezes o vereador cita só a sua pessoa ou algum deputado, e esse não citou. E o nosso amigo Jeremílio pode ter certeza que o que ele correu atrás para conseguir a energia em vários outros assentamentos, ele vai ser contemplado, igual outros também vai ser contemplado. Muito obrigado.
A paz, vereador. Sim. Vereador Wenner, é muito pertinente o que Vossa Excelência coloca, e eu digo também outra coisa. Esta interatividade, esta presença, aonde acontece o problema, ela é de fundamental importância. Temos visto aqui, posso dizer, todos nós vereadores, tendo esta atitude, às vezes, como relatou o nosso ancião, vereador Antônio Faleiro, às vezes a produção não vem só do papel, mas ele vem, quando eu digo do papel, a produtividade legislativa propriamente aqui, em matérias, mas a produtividade do vereador vem também dessa atuação. E essa atuação lá corporal é também muito envolvente. Aqui eu então quero até, vereador Wenner, parabenizar nosso presidente, vereador Mundim, que hoje, lá no assentamento Santo Antônio Xavier, viu ali a realidade daquele povo, muito satisfeito já por estar recebendo a energia, mas estando ali presente, a gente vê tantas outras necessidades, né, de pessoas que, assim, com muito pouco se satisfaz. E o nosso presidente até se comprometeu em viabilizar, em tentar ajudar, em tentar promover algo ali, além até da energia, que é necessidade ali de uma ponte que temos ali naquele assentamento. E da mesma forma que temos ali, temos em tantos outros locais do nosso município. Então, o importante é o que Vossa Excelência está colocando, é se envolver realmente, e não temos tudo já pronto, mas aquilo que a gente conseguir, vamos abraçar e realmente vamos realçar, que é o necessário. Muito obrigado pela parte.
Então, assim, aí eu concordo com o senhor, e até com Vossa Excelência, e tem propriedade, porque me exaltar, mas o que eu posso falar é que eu estou satisfeito com o número de projetos de leis que eu fiz, que vocês me ajudaram a aprovar, que Vossa Excelência, e que está tá valendo, que não é projeto que está quieto, que está aí em exercício. Mas Vossa Excelência tem razão, o povo se sente muito honrado quando está lá a presença do vereador. Então, você não sabe, a presença do presidente nos honrou, né, estávamos lá também, como ele falou, mas o presidente da Câmara, da Assembleia Estadual, não estava. Quem estava era um deputado que representa a região. Nós temos que tomar cuidado ao fazer qualquer tipo de crítica ou de observação que restringe ou que macule a participação dele, porque nós vamos precisar dele. Ele é a pessoa que a gente tem por nós lá na Assembleia. Infelizmente, a gente tem outros deputados estaduais que foram eleitos, ter voto daqui, mas que tem compromisso com outros locais eleitorais e não pode se dedicar como o nosso deputado estadual está se dedicando aqui à nossa cidade. E mesmo frisando aqui, sabendo que de qualquer forma, todos esses projetos de Luz para Todos serão cumpridos pelo governo federal, por uma obrigação do governo federal da CELG, independente de qualquer coisa, eu fico muito feliz de ter visto a postagem hoje lá do deputado lá presente. Por quê? Porque,
vereador, sim. Eu quero ressaltar aqui, vereador, a importância de nós ter um deputado estadual, a importância se nós tivéssemos um deputado federal, como seriam as coisas diferentes dentro do nosso município. Aqui, isso é como fala, vem o paraquedista aqui, pega os votos nossos, vai embora e nós ficamos falando sozinhos. Isso é a importância de nós eleger deputado federal, a importância de eleger o deputado estadual. Isso é muito bom. Vendo o trabalho sendo feito aí, a gente reconhece o quanto nós precisamos, nas próximas eleições, eleger um deputado federal também para nos representar. Obrigado pela parte.
Concordo com a excelência. Inclusive, a gente tem um problema aqui, esse problema nosso aqui do transporte, a gente tem da Napolina, só quem vai resolver é um senador. Então, muita ganância da nossa parte achar que Formosa pode ter um senador, mas o entorno tem que ter um senador, porque se não tiver, as questões principais, primordiais do entorno nunca serão resolvidas, porque os outros senadores vão priorizar quem é daqui. Né? Então, Vossa Excelência está certo, nesse sentido, parabenizar, dizer que me senti representado pelo presidente da Câmara, pelo vereador Jurandir, né, e dizer que me senti também, que estou muito feliz, o nosso deputado está trabalhando aí em prol da cidade, né? E mais uma vez aí, ressaltar a importância do prefeito Barreto em ter cumprido a palavra dele, né, com o nosso mandato, e que ele sempre faça disso uma prática para que a gente possa trabalhar melhor em prol, já que é o nosso último ano de trabalho, né, para a gente fazer o máximo possível. Obrigado, presidente.
Quem sabe, né, novamente outro senador aqui, porque já teve o nosso saudoso José Saad, que foi senador do estado de Goiás, representando a cidade de Formosa. Com a palavra, o vereador Santiago Ribeiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho alguns assuntos aqui, senhor presidente, que vou tentar ser bastante breve. Primeiro, relembrar a Vossa Excelência que eu solicitei o contrato das portas Blindex, que já estou tentando ter acesso a ele já faz alguns dias. E estou aguardando recebê-lo. Segundo, senhor presidente, essa é uma pergunta que eu tenho a lhe fazer, o senhor e a mesa diretora. Eu fiz uma indicação no ano passado para que a Câmara fizesse um convênio, um contrato com a empresa de rádio, para que fizesse a cobertura das sessões legislativas, para que a população tenha conhecimento do que acontece aqui dentro. Vai sair isso, senhor presidente, ou não vai?
Já dei já de pronto aviso, controlador interno, inclusive Pauadão, já está fornecendo, já está autorizado. Desde o primeiro dia que chegou no meu gabinete, já deu autorizado. Ele já está providenciando assim para estar passando para o seu gabinete. Mas já está autorizado. Não só o da porta, e também um ofício que o senhor já me passou hoje, amanhã vai estar já em suas mãos, já os seus pedidos.
Na verdade, senhor presidente, o primeiro das portas o senhor já autorizou, certamente vou receber. O segundo, em relação à cobertura de rádio, vai sair ou não vai essa indagação? Vai ter esse contrato? A Câmara vai ter cobertura de rádio acompanhando os trabalhos legislativos ou não?
Não, vai ter o Fala Vereador inicial, o Fala Vereador, mas nós pode fazer um estudo aí junto com a mesa diretora e os outros vereadores para a gente tomar uma decisão para nós se vai funcionar ou não. Mas o Fala Vereador já está determinado, já que vai continuar.
Eu acho bastante interessante, senhor presidente, até uma inovação na sua presidência, se conseguir firmar esse contrato. Eu, da minha parte, estou de antemão autorizado, que acho importante que a população tenha conhecimento, pelo menos por rádio, que os temas que são debatidos aqui e as posições dos vereadores. O terceiro assunto que eu tenho a tratar é nada mais do que uma solicitação de um cidadão. Em relação aos quebra-molas, eu lembrei do vereador Antônio Faleiro, que sempre questiona isso. O cidadão reclamando em relação ao tamanho dos quebra-molas, a largura, a altura, que são desproporcionais. Em algum lugar é de um jeito, em outro lugar é de outro. Que, de uma hora para outra, em um determinado local aparece um quebra-mola. E que, de fato, isso deve ter sido pedido por alguém, né? Isso deve ter sido uma demanda da população. De qualquer forma, o pedido dele se embasa no próprio Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do CONTRAN, que tratam do assunto da especificidade de como se tratar, construir esses quebra-molas. E eu simplesmente estou encaminhando à secretaria competente a resolução e o pedido do cidadão que, de fato, não há uma padronização nos quebra-molas. Então, esperamos que daqui para diante exista essa padronização. Pois não?
Vereador, a gente está passando por várias resoluções. Eu não tenho assim, certeza, mas pelo Código de Trânsito Brasileiro é proibida a confecção de quebra-mola. Certo? Então, a gente vê aqui, eles colocam redutor de velocidade. Eles não põem quebra-mola, mas o quebra-mola mesmo, ele é proibido a confecção dele. Então, todas as indicações que vêm nomeadas aqui para o plenário, ela chega como redutor de velocidade. E redutor de velocidade é barreira eletrônica, é pardal, certo? É mioxu. Então, esses são redutores de velocidade, certo? Existe a saliência ou lombada, que está no Código de Trânsito também, mas eu vou até depois fazer um estudo sobre isso. É proibido o quebra-mola.
Na verdade, vereador, eu tive suporte a uma legislação lá. Mas, de qualquer forma, como Vossa Excelência tem bastante conhecimento do assunto, é importante a gente trocar uma ideia em relação a isso para encaminhar para a secretaria competente para que, daí em diante, se tenha uma padronização na construção desse tipo de aparato de trânsito. Então, senhor presidente, a última questão que eu tenho para discutir, eu percebi em frente ao meu gabinete um certo acúmulo de pessoas, que, por sua vez, esse gabinete é do vereador Jurandir. E fiquei sabendo de forma extraoficial que se trata de um cadastro de uma distribuição assistencial de um cheque reforma, se não me engano. E gostaria que o vereador Jurandir nos desse maiores informações em relação a isso, que é algo que me chama um pouco a atenção. Esse cadastro sendo promovido por um vereador, isso me chama um pouco a atenção. Eu gostaria de ouvi-lo e me posicionar posteriormente. Senhor vereador Jurandir, por favor.
Uma parte do vosso tempo, o vereador, com a permissão do nosso presidente.
Com a paz.
O cheque reforma, ele é um benefício do governo estadual, através da AGEAB, e ele vem ao município através de uma emenda parlamentar de determinado deputado. No caso, em comento, está vindo, sim, através do deputado Iso Moreira, que oportunamente, em 2014, já indicou ao município de Formosa, através de emenda parlamentar sua, um convênio em que naquela ocasião contemplou 150 famílias e, recentemente, estando em nosso município, ele direcionou, então, a notícia que estaria, então, encaminhando novamente ao nosso município, através de emenda parlamentar sua, um convênio para 200 cheques reformas. Como nós temos um vínculo com o deputado, né, de relacionamento, uma identificação, apoiamos o deputado Iso Moreira aqui na sua última eleição, transcorrida em 2014, e as pessoas têm nos procurado a título de informação, quando será, de que forma será, e nós temos tido, então, estamos dando uma orientação às pessoas, informando realmente o que irá acontecer. Então, o convênio, ele está sendo firmado. O convênio, ele pode ser firmado com o próprio município, ele pode ser firmado com determinada associação que atue no município, ou qualquer uma outra ONG que tenha também atuação no município, em especial no quesito moradia. Uma vez firmado o convênio, será estabelecida uma equipe que irá à AGEAB fazer o cadastramento e fazer realmente a identificação das famílias que têm o enquadramento e poderá ser, então, beneficiárias desses cheques reformas. Então, eu não estou distribuindo cheque reforma de forma nenhuma, estou realmente prestando um serviço informativo do que será esse benefício. 200 cheques reformas que virá para o nosso município, beneficiar 200 famílias, com certeza, carentes, e a gente estará atento para que qualquer irregularidade que possa ter, seremos o primeiro a identificar, denunciar e cobrar qualquer regularização. Mas eu tenho certeza que será um trabalho sério, né, um trabalho que irá realmente beneficiar pessoas que precisam do benefício.
Vereador, não é essa informação que eu tenho. A que eu tenho é que o senhor está fazendo um cadastro. Certo? Esse cadastro, se de fato o senhor está fazendo, é ilegal. Eu vou lhe dizer por que é ilegal. É uma forma seletiva e descriteriosa de se negociar um benefício assistencial que serve para a população em geral. O senhor disse que não está fazendo. Mas não é essa informação que eu tenho. Olha que a minha porta é colada com a sua. Bem.
A informação, Vossa Excelência, tem de onde? Porque Vossa Excelência em nenhum momento me perguntou, nunca fui procurado por Vossa Excelência, estamos sempre à disposição.
Tá certo, mas nós estamos tratando um assunto de interesse público, vereador, e estamos tratando no lugar adequado. Entende? Então, quer dizer, eu particularmente, em outras situações, lhe indiquei, lhe orientei e disse que determinados atos tomados por Vossa Excelência na condução da presidência dessa casa eram ilegais. Vossa Excelência desconsiderou e preferiu seguir orientações que, de fato, eu não lhe tiro direito, né, de outras pessoas e seguiu com sua postura. Eu tomei minhas atitudes e lhe denunciei no Ministério Público. Em relação a essa questão, vereador, eu espero que, de fato, isso não esteja acontecendo. Porque, se estiver, isso é algo extremamente grave e é ilegal. É ilegal, é imoral, fere o princípio da impessoalidade, fere o princípio da moralidade administrativa prevista lá no artigo 37 da Constituição. Em Campos Belos, tem vereadores que estão sendo processados por isso. Em Séries, tem vereadores que estão sendo processados por isso. Então, quer dizer, em tese, essa atitude fere o Código Eleitoral, fere o Código Penal.
Vereador, uma parte, por favor.
Pois não.
Eu quero que Vossa Excelência me dê uma comprovação do que eu estou fazendo, que seja ilegal. Porque receber pessoas em meu gabinete, senhor presidente, é proibido receber eleitores, receber cidadãos na nossa casa, a casa do povo? É proibido? Pelo amor de Deus.
Posso responder?
Se for proibido, não, vereador, eu quero que Vossa Excelência, assim, eu até me coloque assim, à vossa disposição, até não prolongar essa discussão aqui, que até se torna enfadonha, para a gente conversar serenamente. Eu até, assim, admiro Vossa Excelência por sua competência, por sua efetividade de trabalho, para a gente conversar, assim, até me orientar, até me dar suas sugestões da forma que a gente está trabalhando, que possa ser melhor, da forma que a gente possa contribuir com melhor serviço para o nosso povo. Se, aliás, visitas ao meu gabinete está incomodando Vossa Excelência, a gente pode até requisitar o presidente que mude Vossa Excelência de gabinete. Ou então mude o meu, eu não faço também restrição.
De forma alguma.
Se é isso que eu percebo que esteja acontecendo. Mas receber os nossos eleitores, serem bem tratados, aí não, aí eu não abro mão. Ou então eu vou ter que abrir mão de ser vereador. Mas eu respeito Vossa Excelência e me coloco assim, com muita humildade, à disposição para a gente sentar, para a gente debater, para a gente mostrar o que é o nosso trabalho. Talvez não tenha tanta efetividade como Vossa Excelência, efetividade de matérias propositivas, mas nós estamos a campo. Nós estamos tentando fazer o melhor para o nosso povo, também como Vossa Excelência, eu tenho certeza que está. E tem o nosso reconhecimento, né, desse seu trabalho, que eu considero de muita efetividade. Mas aqui, novamente, com muita humildade, me coloco à sua disposição para não travarmos esse embate aqui em público, né, diante de nossos colegas, diante de um público, quando coisas assim que poderia ser resolvida com a conversa.
É na, né, verdade, vereador.
E eu me coloco à vossa disposição.
Olha só.
Muito obrigado pelo seu aparte.
Eu não sou um sujeito que não discuto coisas públicas que não sejam em público. Entendeu? E, na verdade, eu ia lhe abordar numa reunião que a gente teve na segunda-feira. Por razões outras, o senhor não pode estar lá. Bem, inclusive falei isso para a sua secretária. Eu, de forma alguma, me incomoda pessoas que vão no seu gabinete. Claro que não. Agora, se fazer um pré-cadastro de pessoas que têm a expectativa de receber um benefício assistencial, aonde se cadastra essas pessoas, se pega o endereço, se pega todos os dados da pessoa. Quer dizer, primeiro que vai ser impossível atender toda essa gente. Segundo, quer dizer, será que o vereador, depois que ele terminou, saiu, resolveu o negócio, lá foram os benefícios todos, o vereador vai queimar esse cadastro e não vai usar politicamente isso? Quer dizer, essa é a questão. O cadastro de todas as pessoas que vão no seu gabinete é uma coisa, não tem problema nenhum. Agora, o cadastro vinculado a um programa social do Estado é outra. Se o senhor diz que não está fazendo isso, não tem problema nenhum. Tudo bem. Agora, isso me chegou nos ouvidos e não foi só de uma ou duas pessoas. Foram dezenas. Dezenas. E eu isso vou lhe dar a oportunidade...
Do uso indevido dessa informação?
Não, do senhor fazer um cadastro...
Vossa Excelência já está me acusando, me julgando...
Do senhor fazer um cadastro...
Peço ordem no plenário, senão vou... Com a palavra o vereador Santiago.
Do senhor fazer um pré-cadastro vinculado a esse benefício assistencial. Entendeu? Quer dizer, eu não estou lhe julgando, lhe condenando... Porque se eu achasse que o senhor fez isso, eu já teria ido no Ministério Público. Entendeu? Eu ia ainda lhe dar a chance de dizer, ó, para com isso agora. Eu ia lhe dar essa oportunidade. E não seria como da outra vez, que lhe dei 12 meses, seria 24 horas. Bem, eu vou deixar
uma
essa
parte,
questão...
Vereador, uma parte,
pois
uma
não.
Parte, senhor presidente. Da outra vez,
pois
vereador.
Não, pois não,
ordem plenária. Se ele cedeu a parte...
Na verdade, você deu para o Caetano, que ele
tá
me pediu.
Está muito sucessivamente, eu acho que dessa forma não, o regimento não permite. Eu acho que vamos
parte,
passar a palavra.
Parte, senhor presidente, porque ele cita a mim.
Mas pode ficar tranquilo que o seu tempo de regimento eu vou conceder. Pode ficar tranquilo. O seu tempo eu vou conceder, sem sombra de dúvida. Pode ficar tranquilo. Com a palavra, vereador Soldado Caetano, numa parte.
Senhor presidente, realmente esse tema tem tido uma repercussão até grande aí no nosso município. A questão do programa em si, eu até estive na GEAB levantando alguns temas e a legalidade da questão de como funciona essa questão do programa, mas realmente a polêmica que se gera em cima do nobre vereador Jurandir é que há
uma procura de realmente pessoas a comentário, né, que está sendo feito. É essa que está gerando essa dúvida, né, essa expectativa das pessoas hoje aqui na Câmara. Eu mesmo, na verdade, fui abordado já por algumas pessoas nesse sentido, né. Agora, eu também não vejo, assim, problema nenhum, né. Tem o programa, esse é o trabalho do vereador, buscar e tal, colocar. Eu também acho, só não acho correto se fosse o caso de estar acontecendo, né, uma situação dessa, na Câmara. Você, o eleitor, vim aqui buscar orientação para qualquer que seja, não é um programa de habitação, qualquer outro programa que tiver, e você orientar, tá, não pode. O que está acontecendo, o que está ficando ruim, é que algumas pessoas estão comentando, na verdade, que Vossa Excelência está fazendo o cadastro. Então é isso que deve estar tendo cuidado e orientando as pessoas nesse sentido. Obrigado pelas palavras.
Então, só para... No mesmo tema, o vereador Caetano e o vereador Jurandir, é ilegal tanto fazer esse cadastro vinculado com isso, como é ilegal ir na casa das pessoas e fazer o cadastro também. É ilegal isso. Entendeu? Isso é de um órgão adequado da administração que vai fazer a avaliação da necessidade daquelas pessoas. Eu concedo a parte, Vossa Excelência.
Sim, obrigado, vereador.
Só uma questão de ordem, só porque o seu tempo já está assim, você faz as considerações finais, que depois ele vai ter...
Então, eu quis trazer isso, essa questão, para ser incinerada de uma vez por todas e resolvermos mais essa polêmica, porque estamos um ano de eleição e esse assunto já foi, inclusive, já teve até na rádio. Então, quer dizer, aí eu vejo, aí pessoas vêm me falar... Eu vou lhe dar toda a oportunidade do mundo, se o senhor quiser falar pessoalmente, não tem problema nenhum. Entendeu? Agora, acho que a gente tem que pegar e, ó, botar os pratos limpos. Então, é isso que eu tenho a colocar. E não estou lhe prejulgando, não, vereador. Agora, as informações que eu tiver são essas. E estou lhe dando a oportunidade do senhor dizer o contrário. Obrigado, senhor presidente.
O senhor terá 2 minutos para estar fazendo a sua explanação.
Senhor presidente, nobres colegas. Eu gostaria, vereador, de ser perguntado, estou sempre à disposição, vereador. Agora, o que eu não posso furtar é eu ser demandado em nosso gabinete e não corresponder à expectativa das pessoas que vêm. Realmente tem vindo porque a gente atuou com o deputado foi na rádio, as pessoas ouviram e a gente tem que, no mínimo, orientar. Na realidade, eu não quero oportunidade de Vossa Excelência para eu me explicar, não. Eu que estou te dando a oportunidade, estou à disposição, com humildade. Se Vossa Excelência quiser saber qualquer coisa, pergunte. A gente está sempre à disposição. Foi nas rádios. Realmente foi até assim, confusamente, colocado por uma pessoa da comunidade, misturou as questões dos cheques de reforma, esse que é um benefício que ainda virá, uma outra situação, salvo engano, aí eu não vou dizer com muita propriedade, 100% de certeza, com outra situação, acho ainda que da época do ex-prefeito Pedro Ivo, que está em investigação, que é uma situação específica do Parque Lago, em que a Polícia Federal realmente está apurando ali irregularidades nesse quesito de cheque moradia, ou cheque reforma, não sei qual era... não sei qual era a denominação na época, porque atualmente o benefício é cheque reforma. Na época, o vereador aqui especifica que é cheque moradia, mas foi de um outro pleito, da época ainda de Pedro Ivo, as pessoas já misturaram, tem vereador Jurandir está dando cheque reforma, o vereador Antônio Faleiro também, e o vereador Wenner. Então, assim, as pessoas fazem muita confusão. E as pessoas, quando chegam lá, o vereador está fazendo isso, procura o vereador, fulano de tal, fulano, falou isso de Vossa Excelência. Acontece, porque fica o disse, me disse, e vira, senhor presidente, com o perdão da palavra, fofoca. E eu não participo de fofoca. Fofoca chega a mim, eu corto. Se tem que levar alguém, eu vou lá e esclareço. Mas eu estou me colocando à disposição de Vossa Excelência. Só para terminar, quando Vossa Excelência fala, te dei a oportunidade do outro processo, vereador, Vossa Excelência está no seu direito de questionar alguma coisa, mas o questionamento que Vossa Excelência fez está em tramitação no Ministério Público, com tranquilidade eu estou esperando, porque eu tenho a convicção do que eu fiz aqui da minha gestão, foi o melhor para todos, com lisura, com transparência, coisas que não eram publicadas, eu fiz questão de se publicar aqui nesta casa, principalmente no quesito financeiro. Na nossa gestão tivemos a grata satisfação de economicidade, de investir nessa casa, na melhoria, no conforto para nós vereadores e conseguimos ao final do ano ainda fazer uma devolução ao executivo, investindo aí em infraestrutura da nossa cidade. Então com tranquilidade, eu estou esperando ser nem citado eu fui e assim, quando Vossa Excelência, pela expressividade, te dei a oportunidade, parece que eu já estou condenado. E eu não estou condenado, estou com tranquilidade esperando a citação inicial com toda a documentação no quesito que Vossa Excelência manifestou, com tranquilidade, com muita tranquilidade.
30 segundos, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor presidente.
O senhor terá um minuto.
Na verdade, o vereador, eu quando tomei essa atitude, eu tenho plena convicção que a sua forma de contratação foi inadequada. Eu sei disso porque eu sou um profissional da área, fui assessor do Ministério Público, tenho um pequeno conhecimento do assunto e posso lhe garantir que o senhor está equivocado. Além disso, existem vários outros contratos de Vossa Excelência que são absolutamente questionáveis. Então, quer dizer, por mais boa vontade que Vossa Excelência tenha tido e teve, quer dizer, isso não lhe faz um legalista. Isso não lhe torna um legalista, não lhe dá um revestimento, uma blindagem de legalidade, porque em muitos casos não houve. E eu posso citar vários, não vou citar agora em homenagem a Vossa Excelência, podemos falar isso pessoalmente. Então, quando, o senhor, quando eu lhe digo que lhe deu a oportunidade, foi a oportunidade do senhor refletir, pesquisar sobre o assunto, estudar sobre o assunto, para não cometer aquele equívoco. Então, não que eu fosse um ser superior. Na verdade, vereador Jurandir, quero deixar bem claro aqui, eu não tenho absolutamente nada contra o senhor, a pessoa, o Jurandir. Eu tenho contra o gestor dessa casa, que, ao meu ver, em alguns momentos, tomou atitudes inadequadas. Agora, contra o cidadão, eu não tenho absolutamente nada. A minha disputa ou o meu contato com Vossa Excelência, às vezes um contato conflituoso, é no campo das ideias, exclusivamente no campo das ideias. E no campo, acima de tudo, de opiniões, conceitos e ações. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o Enner, um minuto.
Senhor presidente, fui citado aqui, eu até não queria mais tocar nesse assunto, mas sempre que o nome da gente citado é bom fazer esclarecimento. Eu realmente fui surpreendido com essa entrada aí na rádio, uma pessoa falando que meu nome estava dando, tinha que morar dessas coisas. E assim, eu quero falar para os colegas que eu não sei o que é um cheque moradia, nunca vi um, não sei nem qual é a cor, não sabia nem como fazer para adquirir, sei que é uma coisa do governo do estado, que eu não participei da eleição dele, de nenhum deputado dele, não sou amigo deles e nem quero ser. Mas só para poder esclarecer para a Vossa Excelência que no mesmo dia eu fui procurado por todos os envolvidos, pela rádio, pelos denunciantes e tudo, que me pediram desculpa e disse que realmente, no meu caso, realmente não tinha nada a ver. Mas isso foi bom, porque eu fui atrás e fiquei sabendo, né, a gente ficou sabendo justamente isso aí, que realmente existe uma fraude aqui na cidade, quanto ao cheque moradia. Eu fui até as pessoas que foram lesadas, centenas de pessoas tiveram uma procuração assinada de uma forma assim, enganosa, por alguém que sacou aí a quantia de R$5.000 de cada uma delas aí, mais de 100 pessoas daquele povo lá do Parque Lago. E ninguém sabe quem é que fez isso, nem a polícia está investigando, né? E aí a gente está dando aí um suporte jurídico para eles, para que eles possam pelo menos ter o nome liberado, né, limpo, e que possam aí participar de outros benefícios do governo. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Nesse momento, quero aqui passar a presidência para o vice-presidente, sim, para mim estar usando a minha fala.
Recebo a presidência.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Quero aqui ser bem breve, mas eu tenho a certeza de trabalho de todos os vereadores. Eu sei que nas buscas das emendas orçamentárias para o município, a gente sabe aí o trabalho aí, do primeiro ano, em 2013, o vereador Macarrão teve a felicidade aí de conseguir emenda parlamentar que resultou no asfaltamento ali de vários setores da nossa cidade, inclusive o Jardim P, até o Jardim América, Bela Vista, foi contemplado com isso, com a busca de valores que realmente os vereadores vão e faz os pedidos aos deputados assim, que se apoiaram e os resultados foram feitos. Inclusive também junto com o Tiago Peixoto e também o Célio Silveira também, obras que realmente veio trazer conforto para o pessoal de JK. É lembrado isso aqui, todo mundo sabe disso. Da mesma forma agora o deputado Ernesto Rolo junto com o Jurandir, que eu sei que desde 2011 ele vem nas buscas dos resultados junto com Jeremias, para que realmente a população da zona rural saia do escuro. Então eu quero aqui, da forma que o Enio falou, que é um dos presidentes que mais energia para todos chegou nos assentamentos e na zona rural, foi o governo de Lula, todo mundo é sabedor disso. O Brasil passa por momentos, né, mas eu não sou da prática de corrupção, mas a corrupção vem de muito tempo. E eu nunca quero aqui defender ato de corrupção, porque isso aí traz desconforto, não é para os políticos, não. É para a comunidade que nós representamos. O desconforto é para eles. Aí falta os remédios, falta educação, falta segurança e falta muito mais. É igual quando chegou essa notícia que os vereadores Antônio Faleiro, o Jurandir e o Enner, sobre o cheque moradia. Eu fui o primeiro a ligar para cada um dos vereadores e fazer a defesa. Porque eu acho que muitas pessoas, às vezes, são muito maldosas. Primeiro, eu acho que a pessoa tem que ter uma prova muito concreta para poder falar que aquela pessoa ou aquele fez aquilo. Você entendeu? Porque o constrangimento, depois nada paga o constrangimento do vereador. Porque atrás do vereador tem a família dele. Que eu tenho a certeza que nós, vereadores, o que nós fizemos, o que nós fazemos, nós temos a certeza que é para a melhoria da nossa população, que se sinta satisfeito com a saúde de qualidade. Eu, por exemplo, várias vezes, aí no final de semana, saí daqui para Goiânia levar paciente para ser internado, às vezes fazer cirurgia em Goiânia. Da mesma forma tem o Domingos Filho, nós sabemos que o Miquita da mesma forma, o Castro, o Nélio, o Emílio, Jeremias, o Jurandir, o Ena, nós sabemos do trabalho incansável do vereador Santiago. E eu quero aqui ressaltar, vereador Santiago, em 2012 eu fiz a economia aqui de uns valores e foi repassado para a prefeitura um pedido do ex-vereador doutor Joel, que por exemplo um dos bons vereadores que passou nessa casa, um pedido dele de um posto artesiano no Morro do Urubu, lá nas proximidades do Santo Antônio Xavier, e foi construído. E ele era da oposição, mas eu tenho certeza que era uma oposição sadia, daquele que realmente queria representar o povo da nossa cidade. E fez justo. Hoje o pessoal é agradecido a quem? Ao vereador que fez o pedido. E eu acho que nós que estava na bancada governista, da mesma forma, fiz o repasse para o prefeito, não, vamos fazer esse posto. Agora, da mesma forma, os recursos estão chegando. Eu quero que chegue toda a iluminação para todos os assentamentos que hoje está escrito. Eu tenho certeza que o vereador Jeremias vai ser contemplado. Agora, nós temos que unir essa casa para o que nós fazer que seja de melhor, para que realmente a nossa população seja beneficiada. Que nós sabemos que o descrédito dos políticos é muito grande. Mas eu quero aqui pedir ao nosso colega vereador Refrita, vamos trabalhar em conjunto. O que tiver de ser discutido, não vamos esconder as práticas delituosas de maneira nenhuma. Tem aqui que coibir esses atos, que seja de corrupção, que seja de imoralidade. Eu tenho certeza disso. Mas eu sei do trabalho que o vereador Jurandir está fazendo. Da mesma forma, os gabinetes dos vereadores, por exemplo, Caetano também, os funcionários públicos é dia a dia lá. Da mesma forma, qualquer uma outra demanda, o gabinete do vereador Santiago vai estar da mesma forma, do Enio também, do Miquita, do Macarrão, do Zequinha, que, por exemplo, não está aqui. Para que um vereador dos mais assediados na cidade de Formosa? Mas precisa o trabalho, precisa a humildade, trabalhando em prol da comunidade, mas não tem redes sociais aí batendo no vereador? Por que que não faça o mesmo ir lá fazer o que o vereador está fazendo? Às vezes, no final de semana, não pode nem estar com a família, porque está lá ajudando aquela pessoa que necessita. Então, eu acho que nós, vereadores, nós temos que pegar a consciência disso, que quando uma pessoa fazer alguma indagação, é concreta? Se a pessoa falar assim, não, eu estou falando que falaram. É da mesma forma, eu fiz a indagação para o promotor de justiça que estava no dia. Por exemplo, que falaram que a Câmara é cheia de funcionários fantasmas, entendeu? Eu fiz a pergunta, e ele falou, foi da Câmara, mas só como que tem que coibir essa prática? Que essas pessoas tragam estrago para a família dos vereadores, não é somente dos vereadores não, para as famílias. Porque da mesma forma que a população tem que ser respeitada, os vereadores ser respeitados, com certeza. Agora, que se realmente o vereador ser corrupto, realmente fazer prática que realmente não condiz com a verdade, tem que ir para a cadeia, tem que ser preso, tem que pagar por suas coisas que fez de errado. Mas é que nós temos muito tomar muito cuidado, porque o parlamento é uma união, é uma família, que se não tiver a união entre os vereadores, vai chegar um tempo que assim nós não vamos ter conta de controlar a própria casa. Como que vai uma próxima eleição ali? Por exemplo, eu tenho a convicção que eu vou ser candidato. Eu tenho a certeza que os novos pares que estão aqui, a maioria vai ser candidato. Então, como que não vou falar aqui, não, o vereador não trabalha, o vereador está fazendo aqui? Não. Nós temos que trabalhar para o município, nós temos que defender os colegas que estão aqui, dentro da forma legal, não com coisas erradas e corrupção, porque esse eu tenho certeza que não é a prática, que nenhum vereador aqui, e tenho certeza, Doutor Santiago tem a sua preocupação de defender a moralidade, eu tenho certeza que tem que ser pregado aqui nessa casa mesmo. Mas assim, vamos tomar os devidos cuidados para não trazer um constrangimento no futuro. Por exemplo, a pessoa que falou na entrevista no rádio é do meu grupo político, eu não aceito esse tipo de coisa. De maneira nenhuma. Meu grupo político tem que ser aquele que quer o melhor para a cidade, sem invejado dos outros. Invejar naquilo que for melhor para a nossa população. Mas se for inveja de coisa que não dá conta de fazer, eu não quero aquilo não. Eu quero aquilo que realmente a população está precisando, que é assistência da saúde, uma boa educação, uma boa segurança, que realmente nós estamos passando por um momento difícil, não só na nossa cidade, no município, mas também no país. A violência realmente assola os moradores da nossa cidade. O Jurandir já falou do episódio que já aconteceu. Mas mesmo assim, lá no bosque, no final de semana, teve sequestro lá. Já se fala até que realmente foi essa quadrilha que estava lá que acabou morrendo no confronto com a polícia. Então, nós aqui temos que unir força para que realmente nós façamos um parlamento que a população orgulha, que chegue aqui, mas que chegue com transparência. E aqui eu quero parabenizar o vereador Jurandir pelo empenho dos recursos que realmente conseguimos colocar umas postas de vidro, que dá uma transparência maior para a nossa população, mas que seja sim dentro, pautado da moralidade, que eu tenho certeza que foi dentro da moralidade, que eu tenho certeza que se não for dessa forma, não condiz com a verdade de nós estar aqui. Então eu tenho certeza que essa é a minha preocupação, das coisas boas que nós vamos deixar aqui, porque nós vamos passar aqui. Nós não vamos ficar aqui pela vida inteira, que eu tenho certeza que só o tempo vai dizer que se realmente nós merecemos estar aqui de volta ou não, ou que outras pessoas novas vai vir aqui, mas que faça aquilo que a nossa população deseja. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, ainda no tema livre, não havendo discussão, peço ao secretário que continue a leitura da pauta.
No momento da explicação pessoal.
Nesse momento eu retorno à presidência ao vereador Edmundo Dourado.
Muito obrigado, presidente, pela condução dos trabalhos. Estamos no explicação pessoal.
Senhor presidente, só para conhecimento.
Com a palavra o vereador Julandir Oliveira.
Só para conhecimento, nossas sessões continuam as transmissões web?
Sim.
Sim. Obrigado.
A explicação pessoal minha vai ser muito breve. Só assim para agradecer a todos os vereadores. Teve aí o recesso parlamentar, que foi muito questionado aqui pelas algumas pessoas e alguns radialistas, que às vezes não sabem o que é o recesso parlamentar, que é do dia 22 até o final do mês de janeiro. E nós voltando aos trabalhos no dia 1º, mas nós antecipou um dia, que foi dia 29, para que realmente todo mundo fizesse os seus trabalhos, para que realmente nós começássemos as sessões ordinárias, assim, com o que diz a verdade do Legislativo, trabalhar pelo povo de Formosa. Porque às vezes as pessoas falam, mas não sabem o que acontece. Por exemplo, os fechamentos que foi na parte do período da tarde, várias câmaras de vereadores do município, do estado e do país foi fechada. E a cidade de Formosa, assim, nós abrimos na parte da manhã e fechando à tarde. A Assembleia Legislativa de Goiânia, por exemplo, 15 dias abriu na parte da manhã, 15 dias no par da tarde. A Assembleia Legislativa do Distrito Federal, da mesma forma. Será que só a Câmara de Vereadores de Formosa não poderia? Mas, de hora nenhuma, a população ficou prejudicada pelo fechamento. Mas teve, assim, um trabalho, vários vereadores teve seus assessorias, vereadores presentes e até trabalhando em busca de recursos para o nosso município. Quero aqui parabenizar o ex-prefeito Pedro Ivo, que foi convocado, para mim é uma convocação para estar ajudando os goianos aí na GDR, Agência Goiana de Desenvolvimento, vai estar ali numa pasta que realmente é de encher os olhos da população formosense. Nós sabemos da capacidade de recurso que esse ex-prefeito, que contribuiu muito pela cidade de Formosa, vai estar aí à nossa disposição em Goiânia. Mandou um abraço para cada vereador e deixou à disposição para estar ajudando a realmente desenvolver o nosso município e o nosso estado. Quero aqui parabenizar o ex-prefeito Pedro Ivo por mais essa ação, que eu tenho certeza que vai ser uma ação de desenvolvimento aí para o estado de Goiás. Eu tenho certeza que vários diretores, Formosa perdeu, mas aí ganhou um superintendente que realmente sabe as necessidades do município. Eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso é a cidade de Formosa. Prossigo a explicação pessoal com o vereador, com a palavra o vereador Castro.
Só cumprimentá-lo pela assunção dos trabalhos legislativos desse ano, pedir a Deus que possamos estar unidos e fazendo melhor pela nossa comunidade formosense. E agradecer a presença do meu amigo doutor Aderbal, mais uma vez, sempre nos acompanhando aqui e vendo como é que trabalha o vereador. Aceitamos também sugestão vinda do público, e o senhor seria uma pessoa ideal para também nos aconselhar. Estamos aqui para defender o interesse público, conforme foi dito o presidente. Desejo boa sorte a cada um dos colegas, vereador Miquita, vereador Macarrão, vereador Domingos Filho, meu amigo particular, vereador Nélio Marques também, o próprio presidente, vereador Emílio, meu primo, vereador Jeremias, vereador Jurandir, companheiro, vereador Ueno Patrick e o vereador Santiago. Eu desejo a todos nós, com a graça de Deus, boa sorte, e também vem aí uma árdua missão, que é a busca da reeleição, que não será fácil para nenhum de nós. E ao povo presente, meu muito obrigado pela presença nesta casa. Continue participando das nossas sessões para ver como os vereadores trabalham. Era só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, os nossos espectadores que nos assistem pela internet, é com grande alegria que retomamos os trabalhos nesta primeira sessão ordinária de 2016, e dessa forma eu gostaria
e faço parabenizando a pessoa do nosso presidente Mundinho, que conduziu os trabalhos no recesso, onde teve muito empenho e muito trabalho pessoal por parte do senhor, por parte dessa mesa diretora, onde estamos hoje, no primeiro dia de sessão extraordinária, com a transmissão continuada do que o vereador anterior, o vereador Jurandir, iniciou com relação a essa legislatura da transmissão pela internet. A gente fica muito feliz, parabenizando aí também o vereador Jurandir por ter deixado já empenhado e o nosso atual presidente, vereador Mundinho, colocado em prática algumas melhorias na nossa Câmara Municipal, que, como todos nós sabemos, é uma Câmara antiga, já que o prédio já tem vários e vários anos, e toda reforma ela é bem-vinda, aonde pode trazer e traz mais conforto para a população que aqui nos procura, que procura aí cada um dos vereadores, cada qual, como foi dito, com a sua linha de trabalho. A gente fica muito feliz. E parabenizando, senhor presidente, os deputados federais que mandaram emendas para o nosso município, lembrando aí que esse mês de fevereiro é o ano ao qual aqueles que as deixaram como emenda genérica nos diversos ministérios estarão destinando aos municípios ao qual tiveram apoio, ao qual tiveram uma base, e os municípios que necessitam de suas emendas. Nós temos aqui diversos deputados federais, entre eles o secretário de Planejamento, deputado Tiago Peixoto, deputado Célio Silveira, deputado Pedro Chaves, enfim, vários outros que contribuíram e vêm contribuindo com o município, além dos nossos deputados estaduais, o deputado Ernesto Roller e o deputado Is Moreira, que a gente fica muito feliz, ao qual no Nordeste Goiano só temos os dois que vêm com mais frequência. Temos outros que também ajudam, mas assim, eu fiz questão de frisar os dois por fazerem parte da nossa região. E dessa forma, deixando aí um grande abraço a todos aqueles que nos assistiram, estão nos assistindo, parabenizando o presidente Edmundo Dourado por, nesse início de legislatura, já ter começado uma legislatura atuante, que foi continuidade dos demais presidentes, que todos bons. E cumprimentando aqui todas as pessoas que aqui estão, o Charles, professor Charles, cada um, doutora Derbal, e que se sintam todos cumprimentados. Encerrando minhas palavras, senhor presidente.
Palavra, vereador Jurandir.
Senhor presidente, eu queria trazer aqui uma justificativa à minha ausência de ontem nos eventos promovidos aqui pela mesa diretora de retomada efetiva dos trabalhos. Estava eu acompanhando minha esposa em uma cirurgia que foi realizada ontem por volta de 10 horas da manhã. Então, realmente me impediu de estar presente. Mas eu quero, assim, parabenizar Vossa Excelência, juntamente com toda essa mesa diretora, que tem mostrado realmente uma boa prestação de serviço, preocupados com o bem-estar de todos nós vereadores, preocupados com realmente a nossa produtividade. E eu tenho tido só boas referências e elogios dos trabalhos transcorridos ontem aqui em nossa Câmara de Vereadores, de muita produtividade. Lamento eu não poder estar presente, mas parabenizando Vossa Excelência conjuntamente com toda a mesa diretora. E também já parabenizando pelas atitudes tomadas em todo esse mês de janeiro, que mostra a determinação de trabalho dessa mesa diretora deste ano de 2016. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Emílio.
Senhor presidente, é para fazer a convocação. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Convocação. De acordo com o artigo 124, parágrafo 1º da resolução 004/2008,
regimento interno, fica vossas senhorias convocados para a sessão extraordinária no dia 3 de fevereiro, quarta-feira, após a sessão ordinária no plenário Artur Magalhães Filho, na Câmara Municipal de Formosa, dos vereadores de Formosa, para apreciação do projeto de lei ordinária número 002/2016, de autoria do Poder Executivo. Formosa, 2 de fevereiro de 2016, atenciosamente, Edmundo Nunes Dourado, presidente da Câmara Municipal.
Mais algum parador na explicação pessoal? Não havendo mais orador na explicação pessoal, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 3/2/2016, no mesmo local e horário de costume. Muito boa noite a todos.